nossa reflexão sobre os inimigos, né? Quem que pode dizer que não tem inimigos, né? Quem pode dizer que não tem um desafeto ou nunca teve um desafeto? Nós estamos num plano de provas e expiações sob a conotação moral de nossa evolução, aonde, segundo que os espíritos definem, aonde o mal predomina. O que é o mal? É a ausência de todo e qualquer desejo efetivo do bem. Conhecimento do bem todos nós já temos, todos nós já possuímos. Mas daí a desejar, a vivenciar integralmente, consciencialmente, o bem é um passo enorme, né? Então, enquanto nós não dermos esse passo, nós estaremos só tangenciando a vontade de sermos bons. Amar os vossos inimigos é uma mensagem que Jesus trouxe no momento em que o povo judeu enfrentava a conquista dos romanos, em que as pessoas, a população, sofria pela falta de entendimento, pela falta de assistência por parte de seus governantes, e um povo conquistado pela fúria do conquistador romano. Então, é nesse momento que Jesus vem transformar a mensagem do olho por olho, do dente por dente de Moisés, ou dos seguidores dele, melhor dizendo, numa mensagem de amor, de solidariedade, de harmonia entre as pessoas, que era o amar os inimigos. Então, com essas palavras, Jesus causa a maior revolução que já se tem notícia nas relações humanas. Ele vem no momento em que o ser humano estava vivendo a sua belicosidade, a sua agressividade de forma contundente, não é? Onde povos eram escravizados de uma forma ampla, né? Então, se nós formos analisar socialmente falando, sociologicamente falando, sempre houve escravos, sempre houveram guerras, sempre houveram inimigos, sempre as pessoas tangenciaram essa forma de comportamento para obter os seus anseios, para satisfazer os seus anseios e obter o que desejam. Quando Jesus faz o seu convite a que as pessoas abram mão do sentimento de ódio para com o seu inimigo e procure harmonizar-se com ele, sem dúvida nenhuma que ele causa um choque de relações, um choque nas religiões pagãs de sua época, na própria religião mosaica, como também entre os povos conquistadores, como era o romano. Então, eu vou ler essa passagem contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, para que nós possamos não somente trazer para cá o momento que Jesus viveu, a sua época, para que nós possamos entender, inclusive, por que ele surgiu naquela época, mas para que nós possamos entender também por que nós estamos precisando de colocar na vida, na nossa consciência e na vida prática, operacionalizar esse sentimento de amor e de respeito ao próximo e principalmente aquele que nós achamos que seja o nosso inimigo. Vamos lá. Palavras de Jesus. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos. A filosofia espírita nos conclama, nos convida a refletir nas palavras de Jesus. Aliás, a filosofia espírita é a reflexão por excelência. Se nós refletirmos lá desde o comecinho, tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Assim era a lei criada pelos seguidores de Moisés. Não dizemos que Moisés era assim, porque Moisés teve o seu papel de legislador e de educador de uma população ainda semi-selvagem, né? Quando ele desce do Monte Tabor com as leis morais estabelecidas pelos espíritos superiores, não por Deus, porque não era Deus que se manifestava junto ao povo hebreu, ao povo judeu, mas sim os espíritos orientadores desse povo. Mas quando ele desce lá do monte com as orientações contidas nos mandamentos, ele tem como missão educar aquele povo para que, quando chegasse na terra prometida, aquele povo se estabelecesse como um povo orientador das massas populacionais que se perdiam ainda no culto às adorações inócuas, aos deuses pagãos. Então, essa missão, ao longo do tempo, ela é um pouco modificada. E as pessoas que seguiram posteriores ao tempo de Moisés e dos seus comandados, trouxeram ou estabeleceram uma religião em cima daquele ensinamento. Moisés, nós entendemos hoje através da filosofia espírita, Moisés não veio fundar a religião judaica. Ele veio estabelecer normas de conduta, né? Era um missionário, portanto. Assim como Jesus também não veio fundar uma religião. Ele veio nos ensinar como caminhar. Por isso ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. As religiões são criações humanas. É interessante e importante que a gente entenda isso. Por isso que elas sofrem mudanças, modificações. Aquilo que é divino é eterno. O que é humano se modifica ao longo do tempo. Então, mas eu vos digo, diz Jesus, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Porque até então, a lei vigente pelos seguidores de Moisés era o olho por olho, o dente por dente, como nós já dissemos, né? Orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Agora vem a justiça divina, que faz nascer o sol sobre bons e maus, e faz vir chuva sobre justos e injustos. Então, para Deus não existe preferências, não é? O sol nasce para todos, a chuva também. As tempestades que surgem para poder mudar a natureza, os raios, os trovões que cortam as vibrações negativas, trazendo uma ambiência mais salutar. Tanto é que depois de uma tempestade, a gente respira fundo e respira um ar mais limpo. Um ar parece que está isento de energias negativas que foram cortadas pelos raios, pelos relâmpagos. Porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Por quê? Porque há reciprocidade, não é? Eu amo aquele que me ama, e aquele que me ama, eu também amo. Então há uma reciprocidade, não há aí uma... Não estamos galgando degrau evolutivo nenhum com isso. Estamos apenas convivendo harmonicamente com aqueles que nos amam. Porque se não amardes senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter, portanto? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Nada. É apenas a convivência, né? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo, diz Jesus, que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. O mundo não mudou muito. Nós ainda temos escribas, ainda temos fariseus, ainda temos gentios, ainda temos publicanos, ainda temos samaritanos espalhados pelo mundo. Então, o que nós entendemos? Que essa mensagem nunca foi tão atual e tão inovadora como agora, mesmo após mais de 2000 anos de ter sido proferida e ensinada e vivenciada por Jesus, né? Nós ainda estamos no tempo de Moisés, nós ainda arcamos com a carga vibratória inferior e negativa do olho por olho e do dente por dente. Nós somos vingadores, nós somos aqueles que damos, mas também tomamos. Nós não sabemos doar ainda, de forma espontânea, de forma a renunciar, né? Diz ainda, palavras de Jesus, se alguém quer a tua capa, dê também o teu vestido, os teus bens. Isso serve para um ensinamento atual, onde nós somos tirados dos nossos bens à força, né? por força de assaltos e tudo mais. Não é verdade? E Emmanuel vem e diz assim, olha, muitas vezes a privação do bem material vem para que nós possamos valorizar os bens espirituais. Então eu me lembro do caso de uma pessoa que diz o seguinte, que as inundações entraram na casa dele, sete vezes ele perdeu as suas coisas. Sete vezes ele comprou e sete vezes ele perdeu. Bem, não vamos discutir aqui a questão de construir moradias em lugares impróprios e tudo mais, não é? Porque muitas vezes acontece isso. Nós somos os causadores das nossas próprias desgraças. Por que construir uma casa no meio de um manancial, por exemplo, perto de um rio ou qualquer coisa nesse sentido? Essas coisas precisam ser analisadas pelos poderes públicos, né? E nós precisamos entender que as tragédias são muitas vezes causadas por nós. Mas não vamos entrar nesse assunto, embora seja um assunto importante, porque está no nosso cotidiano. Nós vamos entrar na questão espiritual dessa coisa. Se eu perco um bem material, e hoje nós estamos num patamar de poder aquisitivo bastante interessante, mas se eu perco esse bem, aí a gente diz assim, não tem importância, foi, mas eu vou comprar um outro. Mas não é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que analisar por que que eu perdi. Ah, foi o assaltante. Tá bem, isso é o que envolve a questão material. Mas o que Deus quer dizer para mim a respeito disso? Né? Dessas perdas. Por que que eu estou perdendo? Né? Por que que as coisas estão indo embora? Porque existe um outro convite por trás disso, para que nós possamos entender que a nossa vida não é só poder aquisitivo. Às vezes eu fico pensando, eu aqui, com as minhas reflexões, o Brasil está ascendendo, né? Está se tornando um país de primeiro mundo. Meu Deus do céu, isso é muito preocupante. Será que nós estamos preparados para sermos um país de primeiro mundo? Arcarmos com as responsabilidades que isso implica? Que responsabilidades são essas? Será que a gente conhece? Não é só poder aquisitivo, não é só ter. Porque o ter a gente se desfaz e aí polui os rios, polui as matas são destruídas, né? Para que dê lugar a gados e tudo mais. Então, os conhecedores da natureza podem dizer melhor do que nós. Então, onde é que nós vamos com essa ascensão, de poder econômico, né? Então, tudo isso é preocupante. Sem dúvida nenhuma que o progresso humano é louvável e nós precisamos sim crescer, precisamos evoluir nesse aspecto, né? Mas sempre com cuidado, sempre olhando a natureza, sempre tomando conta dela. Muitas vezes a gente vê carros e carros e carros nas avenidas só com uma pessoa dentro, né? E a poluição do ar como fica. Então, nós estamos tendo, e por isso, muitas vezes, a contundência do tomar, do tirar, está vindo na mesma proporção da aquisição. Quanto mais temos, mais nos tiram. Isso é para a gente refletir, né? Se o amor do próximo, diz o Evangelho, é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime. Porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Mais uma vez, a pedagogia de Jesus é uma pedagogia de, ao mesmo tempo que ela é contundente, ela nos leva à esperança de uma situação, de uma vida melhor, não é? Nós queremos dizer aqui que os fundamentos pedagógicos do ensino de Jesus, na verdade, estão na sua concepção do mundo, abrangendo o homem e a vida. Jesus tinha uma cosmovisão imensa. Jesus não falava somente para o povo judeu, né? A mensagem dele era universal. E tanto é universal que ela é vigente até os dias atuais, muito embora todo esse tempo decorrido. Essa cosmovisão de Jesus se opõe à concepção pagã e à concepção judaica de seu tempo. Jesus não é apenas um reformador religioso. Ele é um filósofo na verdadeira acepção da palavra. é um grande pensador, é um grande iniciador do nosso processo de reflexão com, no que diz respeito à nossa existência, à finalidade da nossa vida. Jesus nos conclama a pensar, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu nasci? Por que eu nasci neste momento? Por que eu nasci no meio da família onde eu nasci e não na outra? Por que eu nasci neste país e não no outro? Por que eu nasci exatamente neste período de tempo? Por quê? É como faz a criança. Por quê? Por quê? Por quê? Então, nós precisamos perguntar por quê para buscar as respostas. Não é? Nós não estamos aqui, nós não caímos de lá de cima ao acaso. Né? Todos nós estamos aqui com uma finalidade de vida importante. Então, Jesus modifica a visão antiga do mundo e essa modificação atinge a todas as filosofias do tempo, não obstante os pontos de concordância existentes em várias delas. Então, nós queríamos dizer, não só sobre o ponto de vista da filosofia, que nos instiga ao pensamento reflexivo, mas também ao aspecto do desenvolvimento da nossa religiosidade, né? Então, a comparação entre a ideia do Deus do Velho Testamento, que não era aquele Deus, que eram os espíritos que orientavam o povo judaico, que era tido como Deus, e a ideia de Deus do Novo Testamento, este sim Deus, mostra-nos a diferença entre o mundo judeu, o mundo cristão, o mundo antigo, o mundo moderno, né? O Deus de Jesus é o Pai de todas as criaturas, sem distinção de raças, de posições sociais. Essa paternidade universal determina a fraternidade universal. Então, olha só as diferenças entre os deuses da época, o Deus mosaico e o Deus que Jesus preconiza e que foi depois revisitado pela doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que traz para nós as explicações contundentes, racionais, do que seja realmente vivenciar o Evangelho do Cristo. Então, olha só, os deuses olímpicos, cheios de paixões humanas, os deuses brutais dos fenícios, dos babilônios, os deuses monstruosos dos egípcios, dos indianos, dos chineses, que são muitas vezes adorados até os tempos atuais, são substituídos pelo Deus amor e paternal do Evangelho. O próprio Jeová, que é um espírito irascível, guerreiro, ciumento, vingativo, perde o seu poder sobre o mundo. Os pobres, os doentes, os sofredores, os escravos, deixam de ser os condenados dos deuses e passam à categoria de bem-aventurados. A virtude não está mais na bravura e no heroísmo sangrento dos gregos e dos romanos, que lutam até os dias atuais. Nós ainda temos guerreiros reencarnados que fomentam a discórdia, que criam as guerras, que destroem países. Então, a virtude não está neles. Por uma pretensa implantação de democracia em seus países, mas que, na verdade, serve apenas aos seus interesses de poder. Então, a virtude está na paciência, no perdão. Dar é melhor do que conquistar, humilhar-se é melhor do que vangloriar-se, responder ao mal com o bem é a regra da verdadeira pureza espiritual. Será que nós estamos preparados para vivenciar tudo isso? Por que nós nascemos? Já se perguntaram? Por que estão aqui hoje, nesse exato momento? O que nós estamos buscando aqui? Somente a ajuda do plano espiritual para as nossas dores, para os nossos sofrimentos? Ou o nosso espírito, mesmo inconscientemente, quer respostas? Então, essas respostas o Evangelho pode trazer para nós. Porque nós já estamos tão fartos de tanto sofrimento que hoje nós estamos buscando respostas. Por quê? Mas a resposta só pode vir se nós estivermos abertos à pedagogia da esperança de Jesus. Amar os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. O que é amar o inimigo? Será que é nós abraçarmos carinhosamente aquele que nos quer mal? É assim que a gente procede? Ah, vem cá, vamos tomar um cafezinho. Aí o outro vai lançar aquele olhar 33, não é? E aí nós vamos também entrar na faixa do olhar 33, que vai virar 66, né? E aí aquele ódio permanente, muitas vezes entre pessoas de uma mesma família, marido contra mulher, mulher contra marido, cunhados. Quem que não tem um cunhado difícil? Ou cunhada? Não é? Quem não teve um parente difícil? Quem não tem um parente difícil? Quem não convive no ambiente profissional com pessoas difíceis, no trânsito, no metrô? Quem que aguenta hoje tudo isso? É, então nós vivemos num antagonismo feroz uns contra os outros, como se nós tivéssemos nascidos para nos digladiar. Né? Por isso que os Oscars são dados para filmes como Gladiador e tantos outros aí. Ano passado, ao invés de darem o prêmio Oscar para o filme Lincoln, que era um filme de pacificação, não é? História de um pacificador, premiaram um filme de guerra, mais uma vez. Não é? É impressionante isso. Mas, enfim, amar os inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural. Uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa de um amigo. É ou não é? Não é verdade? Quando a gente bate os olhos lá no inimigo, dá até uma coisa, não é? Parece que é um choque elétrico. Né? Aí você ou olha furiosamente ou desvia o olhar e vira o rosto. Né? Então é assim que nós nos comportamos. Nós nos comportamos como se fôssemos crianças, na verdade. Né? Mas, olha só, é não lhes ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. Essa famosa frase, eu perdoo, mas não esqueço. Sem dúvida, esquecer, a gente nunca vai esquecer o mal que nos fizeram. Não dá para a gente apagar da memória, não é? Mas o que nós podemos fazer é aprender a conviver com isto. Né? É essa lição, é esse o processo educativo da esperança que Jesus veio ensinar. Aprender a conviver com os nossos dramas e com as nossas aflições e não nos revoltarmos contra aqueles que são instrumentos dela. Porque, na verdade, um inimigo serve para o nosso aprimoramento espiritual. Eu vou me superando, eu vou superando o meu ódio, eu vou superando o meu sentimento de vingança. Eu vou me superando. Percebe como um inimigo aí é um instrumento para a nossa evolução? Né? É questão da gente enfocar sob um outro prisma. É aquela cosmovisão que Jesus veio ensinar. Né? É perdoá-los sem segunda intenção, portanto, incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. E, acima de tudo, é não opor resistência nem obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem ao invés de desejar-lhes o mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa, diz o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, pagar-lhes em tudo mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento estabelecido por Jesus. Amai os vossos inimigos. E o Evangelho vai ainda mais, não dá tempo da gente comentar, mas fala da necessidade de perdão aqui, para que não criemos inimigos do outro plano da vida, que poderão ser os espíritos que nos obsidiam. Então, os inimigos desencarnados, o sentimento de vingança, o ódio, o duelo que existia no século XIX através de armas, hoje existem duelos pela internet. Então, nós estamos precisando realmente mudar, adotar no nosso comportamento a pedagogia da esperança de Jesus, que preconiza que, acima de tudo, nós devemos nos conhecer os nossos problemas em primeiro lugar, para saber o que inspirou no outro tanto ódio contra mim. E aí deixar um pouco o inimigo de lado e começarmos a nos analisar o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver a vida, para alçarmos essa cosmovisão que foi a proposta de Jesus. E vamos convidá-los à leitura e à reflexão desse capítulo, que é tão importante e tão atual no momento que nós estamos vivendo, que é o amar aos inimigos.
Muito bem, então chegamos àquele momento de tirarmos nossas dúvidas através de perguntas. É só erguer a mão e o companheiro irá até o local com o microfone. Pedimos apenas que seja de acordo com o tema de hoje.
A questão dessa de amar os inimigos e tudo, uma vez eu tinha sempre muito um atrito com a pessoa. Na verdade, assim, a pessoa se intima comigo e isso acabava virando uma recíproca. Ficava justamente eu e ela sempre tendo os mesmos atritos. Até que um determinado momento chegou uma coisa tão forte, que eu falei, não tenho nada contra você. Eu falei, o que você tem contra mim? Ela falou, não tenho nada contra você também. Eu falei, então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer. Aí acabou, viramos amigos. Então, muitas vezes, por nada, ou por uma impressão que tinha,
é verdade.
Acaba tendo, e às vezes com familiares, pode nunca mais se ver, e acontece muita coisa por causa disso.
Muitas vezes, se bem que tem muita gente que não gosta de nós apenas pelo fato de nós termos nascido, né? Por que ele nasceu ou ela nasceu? Não tinha que ter nascido. Mas aí, o que o companheiro está dizendo é justamente essa coragem que ele teve de chegar. Mas, afinal de contas, por quê? É a questão, por quê? Né? Por quê? Tem um trabalho que foi feito há uns anos atrás, lá na Fundação Armando Álvares Penteado, de um educador, e ele chamou esse trabalho de coragem de se reeducar. Né? Então, a coragem de se reeducar. Nós temos que ter coragem de nos reeducarmos constantemente. Aliás, essa é a proposta do Evangelho também. Então, com outras palavras, pinceladas com a necessidade de harmonização entre os professores de um ambiente acadêmico, né? Porque devia estar havendo muitos problemas ali de relacionamento, de vaidade, aquela coisa toda, como existe no ambiente universitário. Mas, enfim, então ele traçou um programa que ele chamou de reeducação. Então ele diz assim, não dá para ler tudo aqui, mas, enfim, ele diz assim, coragem pode ser a disposição para viver um dia de cada vez e fazer o melhor que se pode. Coragem não é a gente pegar as armas e sair, né, empunhando armas contra o posto. Não é nada disso, é ter coragem de viver, dar o melhor de si a cada dia, a cada momento, isto é coragem. É viver o momento que nós estamos vivendo. Então, ele vai aqui dizendo da coragem de procurar a verdade, a coragem para ter fé. A fé não é um abrigo contra tempestades. A fé deve estar sempre latente dentro de nós. Coragem de ser humilde, coragem de viver uma vida ética, coragem para se envolver, coragem para acreditar em alguma coisa, coragem para rejeitar o cinismo vigente nas televisões hoje, né, como sendo um padrão de conduta, coragem para resistir à pressão, coragem de falar abertamente, sem ofender ou sem criar suscetibilidades, coragem para ter responsabilidade. Olha só, foi realmente um excelente programa que esse professor, que é um educador, na verdade, né, criou no seu próprio espaço, que era aquilo que a gente precisa criar, no nosso espaço, na família, entre os colegas, né, no ambiente religioso, num centro espírita, em qualquer lugar onde a gente possa estar.
Me ocorreu agora assim um pensamento de um curso que a gente fez há algum tempo atrás, que um casal que vivia em sistema de concubinato, né, praticou alguns abortos. A pergunta é o seguinte: a possibilidade desses abortos virem a mesma família e provocar uma incompatibilidade? E, na realidade, como inimigos, e a família está, até hoje, em divergências, porque isso é real, em divergências, atritos, e dificilmente ele se entende. Gostaria, se você tivesse assim, esclarecimento, por que acontece isso? Muito obrigado.
nem todo espírito abortado se torna um inimigo daquela pessoa, daquela mãe que, muitas vezes, até por falta de conhecimento, procedeu a esse ato, ao pai, ao médico, enfim, todos os envolvidos, a parteira. Nem sempre, isso não é uma regra. Isso só acontece quando os espíritos são de um padrão evolutivo um pouco menor. Né? Então, que querem se vingar, por exemplo. O André Luiz tem um livro, não me recordo qual que é, mas ele conta o caso de uma mãe que engravida, uma jovem engravida, fora do casamento, ela não quer ter essa criança, por razões XYZ, mas, e aí os amigos espirituais vêm, envolvem-na durante o sono físico, conversando com ela, etc. Não faço aborto, não faço aborto, não faço aborto. Mas ela faz. Né? E esse espírito se torna o inimigo dela, porque já era um desafeto dela de vida passada. Então, a gente tem que pensar assim, que os processos de vingança se estabelecem a partir de uma âncora lá de trás. Porque esse ódio está ancorado lá atrás. Se não tivesse lá atrás, não tinha razão de ser. Porque um espírito que nasce, um espírito amigo, por exemplo, que vem a um casal e esse casal não quer receber, ele não vai se tornar um espírito vingativo. Ele vai entender a situação daquele casal. Vai lamentar. E muito. E lógico. Porque o aborto não deve acontecer em situação nenhuma. A não ser, diz aqui o livro dos espíritos, em caso de risco de vida da mãe. Né? Então, porque a vida deve ser preservada em todas as circunstâncias. Agora, não necessariamente aquele espírito vai ser um espírito obsessor daquela família.
Jesus até alerta, fala, faça as pazes enquanto, com o seu inimigo, enquanto caminham juntos, para evitar justamente as obsessões futuras em outras vidas, em outros planos.
Isso.
Só poderia explorar mais, por favor?
Exatamente.
Obrigado.
Exatamente, é da lei. Né? Nós precisamos uns dos outros. Por que que nós nos encaramos como pessoas inimigas? Né? É interessante esse nosso antagonismo para com o próximo. Né? Nós não vamos ao encontro do outro, nós vamos contra o outro. E isso é no cotidiano. Né? Então, a gente só, inclusive, nós só analisamos as pessoas pelo seu exterior. Então, se olhou de um jeito, se fez um muxoxo com a boca, se fez aquilo, se fez um gestual, etc. É porque tal coisa. Essa interpretação que eu estou dando, mas não quer dizer que seja. Muitas vezes, o que diz a psicologia? Que a gente faz projeção no outro daquilo que nós não gostamos em nós. Tem uma falta de compreensão humana hoje muito grande e é exacerbado pelos meios de comunicação. Nós precisamos ter uma linha de conduta quanto àquilo que nós assistimos em televisão, principalmente a TV aberta. Né? Porque ali existem muitos programas elaborados por mentes doentias. Então, nós precisamos aprender a ser mais criteriosos àquilo que a gente assiste e deixa a família assistir, principalmente criança e jovem. Não tem que estar na moda. Tem que ser aquilo que interessa para a nossa evolução. É para isso que a gente reencarnou. É para isso que nós reencarnamos. Não está na moda assistir o BBB, não. Isso aí é fruto de mentes doentes. Não é? Porque o que se estabelece ali dentro só pode ser mente doentia. Então, esse pé no chão que a gente tem que ter para poder analisar as coisas que entram, que são jogadas para a nossa casa, para dentro do nosso lar, é a gente simplesmente mudar de canal, fazer outra coisa, porque isso interessa melhor. São caminhos que nós estamos escolhendo mediante o livre-arbítrio pleno que nós estamos hoje na Terra. Nós somos livres de escolher entre o bem, aquilo que interessa a nossa evolução, e aquilo que retarda a nossa evolução, ou seja, o mal. Então, é esse o convite que os amigos espirituais fazem na manhã de hoje, que Jesus continua nos convidando, né, para que nós finalmente possamos entender a finalidade da vida a nosso respeito. Então, se me derem licença, eu vou fazer uma prece do entendimento aqui, né, um minutinho, trazida pelo Espírito Meimei, psicografia do Chico Xavier. Prece do entendimento. Agradeço as bênçãos que me deste, sem que eu soubesse compreendê-las. Roguei-te paz. Ela está falando com Deus. Roguei-te paz e me enviaste as tribulações que me tumultuaram o recanto de ação, compelindo-me a lutar por dentro de mim para serenar aqueles que me cercam, e somente após reconhecê-los tranquilos é que notei a paz de todos eles habitando meu coração. Supliquei-te, meu Deus, defesa, e determinaste que forças contrárias ao meu reconforto me atingissem o espírito e o ambiente em que me encontro, obrigando-me a longo esforço para criar refúgio e apoio para mim e para quantos me confiaste ao amor. E apenas depois de observá-los felizes, é que reconheci comigo a alegria de todos eles em forma de segurança. Obrigado, Senhor, porque não me doaste aquilo que eu precisava, segundo as minhas requisições, aos meus pedidos, aquilo que eu queria, e sim de acordo com as minhas necessidades. E agradeço ainda porque me mostraste, sem palavras, a significação do ensino que transmitiste ao teu apóstolo da humildade, Jesus. É dando que se recebe.